Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você perguntou o que eu acho da mensagem desse pregador. Bem, ele ganhou publicidade graças ao seu livro, que tinha o título Radical, lançado nos Estados Unidos, um livro que tenta despertar os cristãos para agirem como instrumentos contra a fome, a pobreza e as injustiças sociais. Até aí tudo bem, embora ele carregue nas cores da antiga teologia da libertação, que esteve muito em voga no catolicismo latino-americano nas décadas de 70 e 80. Mas por ser protestante fundamentalista e seguidor da teologia da substituição, que acredita que a igreja substituiu Israel e é agora destinatária das promessas do Antigo Testamento, ele não entende a diferença entre o reino e a salvação. O reino contém uma mistura de salvos e perdidos. Quando Jesus fala que ninguém entrará no reino, está se referindo às condições para participar do seu reino terrenal, em especial ao dia em que ele for estabelecido na terra. Mateus 19:23 disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19:24, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus são basicamente a mesma coisa, é que um é usado para mostrar que é um reino na terra cuja origem é dos céus. Marcos 10:24. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito bem. O reino, na sua forma atual, em que o rei foi rejeitado e voltou para o céu, esse reino, essa esfera do reino hoje que existe na Terra, embora o reino não tenha sido estabelecido, mas a esfera dele existe, esse reino tem joio e trigo misturados. É a grande árvore com aves, que são agentes do maligno, fazendo ninho nos seus ramos. É a massa que tem fermento, que é uma figura do pecado. É a rede com peixes bons e ruins, etc, etc. Tudo isso nas parábolas de Jesus em Mateus 13. Existe também uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus, como eu expliquei, que aparece em Mateus. É evidente que o que o Senhor Jesus diz da semente que produz fruto quando cai no bom solo é uma responsabilidade de todo cristão. E isso aí, esse pregador também diz. E a palavra de Deus diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. O problema é que esse pregador, ele quer forçar o caminho, um caminho inverso, fazendo as pessoas darem fruto para provarem que são nascidas de novo. O fruto é uma consequência do novo nascimento. Mas você não pode fazer um pé de limão da laranja para ele provar que é. Que é pé de laranja, não dá, não tem como. Não há como fazer um morto andar se antes ele não tiver vida. O fruto é uma consequência natural da árvore que está viva. Se um cristão não mostra qualquer fruto aos olhos dos homens, isso não significa que ele não tenha fruto para Deus. O Senhor conhece os que são seus, fala em 2 Timóteo 2. A nós resta apenas ver o exterior, que nos ajuda a perceber se um vaso é para honra ou desonra, mas não ao ponto de determinarmos de maneira cabal a genuinidade da sua salvação, pois isso compete só a Deus. Alguém que um dia professou crer e depois passa a confessar o contrário, pode nunca ter sido salvo, mas apenas adotou alguns costumes cristãos. Mas pode ser também que seja um verdadeiro filho de Deus passando por um momento de negação, de rebeldia, bateu a cabeça no poste, sei lá. Lá no fundo, ele sabe muito bem que Deus existe e que essa sua teimosia em andar errado é pecado. Deus vai tratar com ele em disciplina ou até tirá-lo do mundo pela morte, se ele não servir mais como testemunho. Esse pregador prega um evangelho misturado com obras, ao insistir na sua mensagem de reformas sociais. Querer que as pessoas ajudem os pobres como forma de ter a sua certeza da salvação não é o evangelho. Ainda que ele tenha a boa intenção de estar insistindo para que os verdadeiros salvos tenham obras como consequência da salvação, um incrédulo irá pegar essa mensagem pelo avesso e procurar cada dia fazer mais caridade por achar que é o caminho da salvação. ou pelo menos de tornar a salvação evidente. Se as boas obras fossem evidência da salvação, os adeptos do Espiritismo estariam mais salvos do que alguém que crê em Cristo e não tem nada para mostrar. A questão é que um limoeiro vai continuar dando limões, a menos que seja transformado em laranjeira. Esse pregador está pregando para odres velhos se encherem de vinho novo. Isso não é por aí. As obras que Deus busca são aquelas avaliadas segundo os critérios divinos, não humanos. Quando os discípulos perguntaram das obras no plural para Jesus, Jesus respondeu da obra no singular, pois é desta que provém todas as outras. A questão é que um limoeiro vai continuar dando limões, se não for transformado em laranjeira. Esse pregador está pregando para odres velhos se encherem de vinho novo, e isso não é por aí. As obras que Deus busca são aquelas avaliadas segundo os critérios divinos, não humanos. Quando os discípulos perguntaram das obras, no plural, Jesus respondeu da obra, no singular, pois é desta que provém todas as outras obras. Qualquer obra boa que não seja fruto do Espírito de Deus atuando na pessoa, não passa de feno e palha e será queimada no tribunal de Cristo, no dia em que as obras, e não as pessoas, não os crentes, as obras dos salvos serão julgadas. João 6, 28 a 29, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Você diz que se pensarmos assim, então precisaríamos admitir que o apóstolo João não acreditava na salvação pela graça, porque ele escreveu, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Tudo isso são partes de uma passagem maior, em 1 João 4:8, 5:2, 2:4, 1 João 4, de 9 a 20 e 3, de 10 a 11. É impossível entender o que dizem as epístolas de João sem entender o novo nascimento e a nova vida em Cristo. João está falando da nova natureza, em como ela deve ser, em como ela deve ser patente em nossa vida, clara em nossa vida, evidente em nossa vida, isto é, exteriorizada no nosso andar diário. E não, João não está falando de uma melhoria ou aperfeiçoamento da velha natureza. A nova natureza não está apenas capacitada a viver assim, mas ela também não peca. Veja em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. A tese desse pregador e escritor do livro chega a ser ingênua, quando não hipócrita, se nós levarmos em conta o fato de ele ser pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, uma igreja grandíssima e luxuosa. A ideia de dar tudo para os pobres é muito bonita em tese, mas na prática nós devemos agir com sabedoria. Distribua todos os seus bens com os pobres, em um mês estarão todos pobres de novo. Esse pregador é jovem, é inexperiente, recebeu de mão beijada o cargo de pastor que ocupa, e o qual ele até mesmo critica. Sim, ele fala mal da opulência da própria organização onde ele é empregado, mas obviamente não abre mão dela, né, do seu emprego. O argumento de que em Atos os cristãos vendiam tudo o que tinham e dividiam entre todos não procede e mostra um desconhecimento total do fato de o livro de Atos não ser um livro de doutrina, mas uma narrativa de uma época de transição entre o judaísmo e o cristianismo. Em Atos dos Apóstolos nós vemos exatamente isso, os Atos e às vezes até Atos errados também dos Apóstolos. Analisando especificamente o ato de vender tudo e distribuir, primeiro vemos que era entre os irmãos que eles faziam isso, e não com o mundo pagão em geral. Segundo, aquilo era uma ação espontânea e não uma ordenança ou obrigação, e acontecia em um momento em que a igreja vivia o seu primeiro amor e desfrutava do poder de Deus agindo sem os impedimentos que hoje nós temos. Quais impedimentos? o fato dos cristãos estarem divididos em milhares de seitas e o mal ter se infiltrado no meio da cristandade. Hoje, qualquer um que se diz irmão sai por aí pedindo dinheiro, até o pregador da TV também só sabe pedir dinheiro. Você daria dinheiro, daria tudo àquele pregador da TV quando ele pede? Pois é. É o caso no tempo da década de 70 e 80, que tinha a teologia da libertação, que pregava abrir mão de todos os bens, entregar tudo para os pobres, mas os mesmos padres que pregavam essa teologia da libertação, eles próprios não saíam da grande e milionária Igreja Católica, que é a organização mais rica do mundo, não é? Não é Microsoft, nem Apple, é a Igreja Católica, o Vaticano. Mas eles próprios pregavam tudo aquilo, talvez eles próprios também dessem tudo para os pobres, mas eles não saíam da organização que, tão rica, que obviamente nunca deu tudo para os pobres. Um olhar cuidadoso verá que no mesmo livro de Atos, as condições iam mudando e se adaptando conforme o mal começava a se introduzir na igreja. Eles começam vivendo em comunidade, tendo tudo em comum, vendendo e distribuindo tudo entre si os seus bens. Isso em Atos 2, 44 e 45, quando diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam entre todos, segundo cada um havia de mistério. Então nós vemos em Atos 4 que já não dividiam mais entre si, mas passaram a trazer aos apóstolos para estes fazerem a distribuição. Lembrando mais uma vez que tudo acontecia dentro do círculo dos irmãos e não era uma campanha para dividir tudo com todos os pobres dentre os pagãos, não. Entregue os seus bens aos pobres necessitados do Talibã, no Afeganistão, e eles venderão tudo para comprar armas e bombas. Atos 4, 32 a 35. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia entre eles, cristãos, salvos por Cristo, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Já no capítulo seguinte, nós vemos o mal agindo, e Ananias e Safira fazendo o que obviamente acontece em todo o coração humano: querer parecer mais do que é, ou querer parecer que faz mais do que realmente fez. Acaso não foi assim que terminaram as boas intenções de algumas organizações beneficentes mais antigas? Há muitas organizações que hoje promovem jantares para homenagear os que contribuem, e às vezes esses eventos custam mais caro do que aquilo que vai efetivamente chegar nas mãos dos necessitados. Muitas ONGs gastam mais dinheiro com funções administrativas e de propaganda do que com os necessitados que elas dizem atender. Mas vamos ver o que ocorre após o conhecido episódio de Ananias e Safira, que foi resolvido de forma radical, como você já deve saber, com a morte dos que mentiram ao Espírito Santo. Em um período de grande poder, no início da igreja, com os apóstolos fazendo sinais e milagres, havia também uma grande responsabilidade, uma grande perda quando essa falhasse. Não é à toa que os de fora já estavam relutantes até em querer fazer parte daquela comunidade onde as consequências da mentira e da dissimulação eram tratadas de maneira tão severa, com a pena de morte dos mentirosos. Já pensou se a igreja hoje vivesse nesse mesmo poder? Atos 5, de 11 a 13. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. A passagem seguinte deixa muito claro que tudo aquilo era um processo. Primeiro eles dividiam tudo entre si mesmos, depois passaram a entregar aos apóstolos para que esses determinassem como dividir, e agora nós vemos que homens são designados especificamente para a tarefa, deixando assim os apóstolos livres para se dedicarem à palavra. Isto porque eles já não estavam na mesma disposição do princípio e já agiam de forma egoísta. O belo da passagem aqui é que todos os que faziam parte da igreja eram judeus ou prosélitos convertidos a Cristo, mas alguns eram judeus helenistas, isto é, vindos de uma cultura grega. Eles estavam sendo prejudicados na distribuição dos recursos, e se você reparar nos sete homens que foram escolhidos para cuidarem da tarefa, todos eles têm nomes gregos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Mesmo em situações de falha do homem, Deus age em graça. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu acho que nem precisa dizer que isso deixa claro que ocorria um processo. Hoje, quando nós não temos mais apóstolos e nem as condições de poder e unidade que havia no princípio, nós não podemos ser ingênuos achando que é possível repetir o modo de vida da igreja primitiva. Fazer o bem e administrar para os mais necessitados é algo que a gente faz individualmente no nosso exercício com o Senhor, e não algo que devemos impor sobre as pessoas. Você alega que esse pregador prega uma mensagem radical, como a que Jesus pregava. Mas é preciso lembrar que nos evangelhos é o reino que está sendo pregado. E quando o reino for instalado na terra, será radical, sim, ao ponto de ser penalizado com a morte aqueles que pecarem. Jesus, então, será o rei e julgará com cetro de justiça. Nós hoje somos membros do corpo de Cristo, nós somos igreja, a noiva do Cordeiro, que irá reinar com Cristo sobre Israel. Esse Israel, sim, estará no milênio na terra, mas a igreja não. Você alega também que o modo de vida de Paulo era radical, quando escrevia suas cartas da prisão e não sentado confortavelmente na sala de uma mansão. Mas a questão é a seguinte: será que as cartas que Paulo escrevia tinham o mesmo teor da pregação desse pregador que você menciona? Seria fazer caridade, vender tudo e dar aos pobres a mensagem principal de Paulo? Leia de novo as cartas de Paulo. Esse pregador prega um evangelho conhecido como salvação por senhorio, e ele insiste na caridade. No fundo, é muito parecido com a teologia da libertação que a Igreja Católica patrocinava nos anos 70 e 80. O livro desse pregador, o livro chamado Radical, é basicamente um resumo do que um outro pregador apresenta no seu livro Ministries of Mercy, ou Ministérios de Misericórdia, que inclusive tem um capítulo chamado Radical Ministries, e é todo voltado ao estabelecimento do reino de Cristo no mundo, mediante o esforço dos cristãos individualmente e da igreja como transformada numa instituição beneficente. Quem já ouviu falar de teologia do domínio, percebe aonde essas ideias levam. Em um dos seus sermões, esse pregador diz o seguinte: Deus mede a integridade da nossa fé por nossa preocupação com os pobres. Se não existe preocupação com os pobres, não existe integridade de fé. As duas coisas andam juntas. Se você não alimenta o faminto e não veste o despido, você vai para o inferno. Uau! Na página 29 desse livro Radical, ele diz que Deus odeia pecadores, o que não é verdade. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Na página 37, o autor declara que esse evangelho evoca uma rendição incondicional de tudo o que somos e de tudo o que temos a tudo o que Cristo é. Aí na página 39, Jesus já não é mais alguém que devemos aceitar ou convidar para entrar em nosso coração, mas alguém que é infinitamente digno de nossa imediata e total rendição. Pela primeira vez, nós queremos Deus, vemos nossa necessidade por Ele e o amamos. Buscamos por Ele, o encontramos e descobrimos que Ele é realmente a grande recompensa de nossa salvação. Entendemos que somos salvos não apenas para sermos perdoados de nossos pecados, não apenas para sermos perdoados de nossos pecados ou para termos a certeza da eternidade no céu, mas somos salvos para conhecer a Deus. Por isso amamos, por isso ansiamos por Ele, nós o queremos tanto que abandonamos tudo para experimentarmos a Ele. Esta é a única resposta válida à revelação de Deus no Evangelho. O erro é sutil, mas está aí. Tudo gira em torno de nós, nós, nós. Percebeu? No entanto, a palavra de Deus é clara em mostrar que nós somos salvos por graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não das nossas obras, para não nos gloriarmos nelas. Efésios 2, de 8 a 9. Ao carcereiro que buscava salvação, Paulo apenas convidou a crer no Senhor Jesus. Ao contrário do que diz esse pregador, nós precisamos sim aceitar Jesus, crer nele e pedir que ele faça em nós a sua obra. Nas páginas 70 a 71 ele escreve assim: a mensagem do cristianismo bíblico não é Deus me ama e ponto final. como se nós fôssemos objeto de nossa própria fé. A mensagem do cristianismo bíblico é: Deus me ama para que eu possa torná-lo conhecido entre as nações, tornar conhecidos seus caminhos, sua salvação, sua glória e sua grandeza. Deus nos ama para o próprio bem dele no mundo, e Deus nos cria, nos abençoa, nos salva, cada um de nós, para um objetivo radical e global. Pelo que ele diz, nós não somos salvos porque éramos pecadores necessitados de salvação e nem mesmo para o objetivo supremo que Jesus explicou à mulher samaritana de sermos feitos adoradores de Deus, pois são adoradores que Deus busca. Na concepção desse pregador, nós somos salvos para sermos agentes de Deus na melhoria do mundo. É como se Deus precisasse de funcionários para sua ONG poder funcionar. Na página 193 ele diz: repare que eu não disse meramente para dar, eu disse para sacrificar. O exemplo que ele dá é o de alguém vendendo a sua casa para ir morar em uma mais barata e dando o dinheiro da diferença para a obra missionária. Isto saindo da boca de alguém, no púlpito de uma mega igreja, extremamente high-tech, extremamente luxuosa, não é muito diferente do Papa falando da opção pelos pobres, sentado em um trono de ouro e calçando sapatos de cromo alemão. O que a Bíblia diz sobre o ato de dar? 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. A salvação pelo senhorio, que é o que esse pregador prega, pode ser resumida assim: se Jesus não é senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de você e dos seus bens, então ele não é seu salvador e você não está salvo. Obviamente, ele confunde salvação com santificação prática e ainda tira da pessoa qualquer certeza da salvação eterna. Como eu posso saber se já entreguei tudo para os pobres? Se já estou 100% sob o senhorio de Cristo? E aquelas moedinhas que eu esqueci no bolso da calça que está no armário?